para todos mais uma vez. Boa tarde, agora 17 horas em Portugal e em Angola, são 15 horas em Cabo Verde, 16 na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, são 18 horas em Moçambique e África do Sul. Conferimos os títulos das notícias.
O INE de Moçambique diz que o número de eleitores registados pelo SETAI em Gaza só será atingido em 2040. Em Luanda, fala-se da importância da cultura, do empreendedorismo entre os jovens.
São títulos da atualidade às 5 da tarde, a edição de António Simões.
O Instituto Nacional de Estatística de Moçambique reafirma que o número de eleitores validado pelo Secretariado Técnico de Administração Eleitoral em Gaza só será atingido em 2040. Em conferência de imprensa, hoje, para na apresentação do balanço de atividades setoriais e as perspectivas do ano, o INE declarou que não tem como explicar o que aconteceu com o recenseamento na província, ao afirmar que, em termos científicos, os resultados do SETAI ultrapassam as teorias demográficas. Os partidos da RENAM e do Podemos, bem como várias organizações da sociedade civil, têm contestado o processo de recenseamento eleitoral em Gaza pelo facto de terem sido contabilizados 200 a 300 mil eleitores a mais. A província, por tradição, tem maioritariamente votado a favor da Frelimo. O aumento do número de eleitores na região pode vir a ter um impacto nos resultados finais das eleições gerais de 15 de outubro. O ministro das Obras Públicas de Moçambique, João Machatine, deu a conhecer hoje a construção de mais de 30 mil novas casas a preços acessíveis destinadas a jovens e funcionários públicos. As habitações vão ser erguidas a partir do próximo ano em todo o país por um grupo chinês, Angela China.
A população moçambicana tem vindo a aumentar. O Censo Populacional de 2017 aponta que dos 27,9 milhões de moçambicanos, cerca de 39% são jovens, uma faixa etária que ainda se debate com a falta de habitação. Por isso, o governo aliou-se ao setor privado na construção de 35 mil casas de custos controlados, destinadas a jovens e funcionários públicos.
A promoção de habitação a custos controlados constitui um enorme desafio para o nosso setor, sobretudo no que diz respeito à identificação do ponto de equilíbrio entre a satisfação da procura e oferta, que passa necessariamente pela construção de habitação a preços proporcionais à capacidade de compra dos jovens e funcionários públicos, bem como a facilidade de acesso aos recursos financeiros em condições favoráveis para a respectiva aquisição.
No lançamento do projeto, o Executivo apelou à adoção de novas tecnologias na construção de habitações que permitam celeridade e qualidade para que se possa dar resposta às necessidades de todos, ou seja, para que haja inclusão.
Temos visto por todo o mundo, inclusive nos países da região, a adoção com sucesso de novas tecnologias de construção consistentes, funcionais, que em nada diferem das construções convencionais, rápidas e, consequentemente, menos onerosas.
As casas serão construídas pelo grupo chinês CITIC e estarão distribuídas em 15 mil habitações na região sul de Moçambique, 10 mil para a zona centro e igual número para a região norte.
Um projeto dado a conhecer pelo ministro moçambicano das Obras Públicas, que começa então a ser erguido já no próximo ano. Luanda acolheu esta quarta-feira mais um encontro na segunda edição do programa de mentoria com o tema Desenvolvendo o empreendedorismo de grande impacto em Angola. O evento foi realizado pela Associação Industrial de Angola, a AIA, e a Capital Negócios. José Severino, presidente da AIA, disse na abertura que é fundamental incentivar a cultura do empreendedorismo entre os jovens. O responsável realçou que é necessário que os jovens aliem a teoria à prática, de forma a contribuir para o crescimento económico e social do país.
Seria bom que os mentorados pudessem também estar dentro das empresas dos mentores. Nenhum dos mentores, dos que eu conheço e daqueles que com certeza irão aderir a esta excelente iniciativa, tem segredos para se esconder. E a formação dual é algo que países como a Alemanha, que é líder na economia ocidental, uma das mais fortes economias do mundo, usa. Outros países que seguem, como Israel, o Brasil, em alguns segmentos. Vocês, nas férias, façam tudo para não coçarem os lençóis. Saltem da cama. Férias não é ociosidade. E peçam para ir para os centros de trabalho. O centro de trabalho é uma escola de vida. É uma escola de virtudes. Todo trabalhador, regra geral, pode-nos transmitir conhecimento.
José Severino referiu também que os jovens podem contribuir positivamente para a melhoria da qualidade de vida dos angolanos.
É preciso olhar o informal de uma forma em que possamos torná-la, de facto, uma força naquilo que é o desenvolvimento económico e social. É um desafio para toda a sociedade. Um dos problemas que nós hoje temos é a fome, a má dieta. Jovens, cuidem da saúde desta população. O nosso sistema nutritivo, para além da fome, tem, de facto, defeitos muito grandes. Porque os jovens não falam. Nós estamos com um índice de mortalidade que é uma questão terrível e muito pela questão da dieta. E começa nas empresas. Vamos educar os fatores de nutrição do nosso país. Porque se vocês não cuidarem disso, não vão ter recursos humanos capacitados. E vamos continuar a morrer com 50 anos.
José Severino, da Associação Industrial de Angola, a dar conta da importância do empreendedorismo dos jovens na sociedade angolana. A Caixa Económica, um dos maiores bancos em Cabo Verde, vai pagar dividendos de 62 cêntimos de euro relativos ao exercício económico de 2018, segundo nota daquela instituição a que a agência Lusa teve acesso. De acordo com a mesma informação, os dividendos vão ser pagos aos acionistas a 24 de julho, conforme a deliberação da Assembleia Geral. A Polícia Judicial A área de São Tomé e Príncipe apreendeu no aeroporto dezenas de quilos de cocaína disfarçada em embalagens de fraldas para criança. A operação, que contou com o apoio da Polícia Judiciária Portuguesa, culminou com a detenção de um cidadão nigeriano, Oscar Medeiros.
No total foram apreendidas 31 quilos e 700 gramas de cocaína. A Polícia Judiciária de São Tomé e Príncipe diz tratar-se da maior apreensão de drogas feita no aeroporto do país.
Esta é a maior apreensão de droga realizada pela Polícia Judiciária, que foi no âmbito entre a cooperação entre a Polícia Judiciária de Portugal e a Polícia Judiciária de São Tomé. Solicitou a nós a não interseção em uma mercadoria suspeita, cujo o destino final era São Tomé e Príncipe.
De acordo com Maribel Rocha, diretora da Polícia Judiciária de São Tomé e Príncipe, a droga saiu do Brasil via Portugal e chegou a São Tomé disfarçada em pacotes de fraldas de bebê.
Estas drogas vieram dissimuladas em estes kits referidos e que, como puderam ver após o teste na vossa presença, comprovou-se ser cocaína.
A Polícia Judiciária de São Tomé e Príncipe garante que 20% das drogas que entram no país são consumidas localmente.
A maior parte da droga apreendida pela Polícia Judiciária vem sempre do Brasil e o destino é São Tomé. 20% dessa droga é consumida aqui no nosso país e outros por cento dessa droga saem com destino a outros países, vão sendo assim financiado o terrorismo e outras coisas.
Esta operação de apreensão de drogas no aeroporto de São Tomé culminou com a detenção de um cidadão de nacionalidade nigeriana a quem deveria ser entregue a mercadoria.
O caso será hoje remetido ao Ministério Público e que posteriormente encaminhará o caso ao Tribunal para que o mesmo seja ouvido em primeiro interrogatório do arguido nos tribunais.
Mais de 31 quilos de cocaína apreendida pela Polícia Judiciária no aeroporto de São Tomé.
A cocaína apreendida no aeroporto de São Tomé são então ao todo quase 32 quilos.
Está assim concluída a edição das 5 da tarde na RDP África. Foram as notícias desta quarta-feira com a edição de António Simões.